Rádio Contraponto.
Este é um programa independente e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Neste momento, mais um programa ao vivo com a qualidade Contraponto.
Os deficientes visuais e as urnas.
Os deficientes visuais na linha de frente da política partidária.
Boa noite, hoje é 26 de agosto de 2014. Eu sou o Valdenito de Souza e nós vamos hoje fazer a segunda entrevista do projeto Os Deficientes Visuais e as Urnas. Fazer um registro aqui. O nosso candidato hoje, ele não é deficiente visual, ele é deficiente físico. Mas a nossa produção entendeu que é uma visão... diferente, que serve como referência para a luta do segmento como um todo. Então, o nosso candidato é uma pessoa que já tem uma estrada, tem bastante rodagem, e nós achamos importante abrir esse espaço para ele. E agora eu queria passar uns contatos para o pessoal que estiver em casa, quiser fazer pergunta ao nosso candidato. Então, vai ser através do nosso e-mail. Confere aí, o Denise Braga, nossa companheira de Brasília, confere o e-mail.
ouvintescontraponto@gmail.com.
Ok, Denise, obrigado pela sua presença. A operação vai ficar por parte do nosso companheiro Gera Benevides, que é o diretor operacional da rádio. Gera, boa noite. Confere o telefone, o nosso telefone aí para contato dos ouvintes.
Boa noite. O telefone de contato para os ouvintes quiserem fazer pergunta para o entrevistado é da área 21, celular da TIM, 969-586832, por SMS.
Ok, Gera, obrigado pela sua presença. Olha só, eu convidei para me ajudar aqui a entrevistar o nosso candidato, dois companheiros, o diretor de marketing da Rádio Contraponto, o Marcos Rangel. Boa noite, Marcos.
Boa noite, Frederico. Boa noite, companheiros.
Obrigado pela presença, Marcos. E outro companheiro nosso, o Geraldo Feitosa, que é um companheiro nosso de Pernambuco, que tem toda uma história na militância do segmento dos deficientes visuais. Ele vai aqui cooperar com a gente da entrevista. Boa noite, Geraldo. Obrigado pela presença.
Boa noite, Valdenito. Boa noite, ouvintes da Contraponto. É uma alegria estar participando do programa mais uma vez.
Então é isso, pessoal. Então, os contatos, vocês têm a opção do e-mail tradicional da nossa rádio e o telefone que foi passado pelo Gera. Eu queria dar boa noite também para o nosso diretor de programação, Zé Carlos. Boa noite, Zé.
Boa noite, Valdenito. Boa noite aos companheiros e boa noite aos nossos ouvintes também.
Então, agora vamos apresentar o nosso candidato, né? Marcos Pellegrini, ele é de São Paulo, conforme eu falei anteriormente, ele não é deficiente visual, ele é deficiente físico. Então, eu queria dar uma boa noite para o Marco. Marco, boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite.
Eu agradeço demais essa oportunidade. Quero dar uma boa noite a todos os ouvintes, a Denise Braga, ao Geraldo Feitosa, ao Gera, José Carlos, ao Valdenito, ao Marcos Rangel. Quero dizer que eu admiro demais esse canal que vocês abrem de comunicação, esse tipo de debate. Eu tenho percebido uma ausência das instituições de luta, das associações de pessoas com deficiência, um debate político, porque é necessário, eu acho que tem uma grande importância, que nesse momento eleitoral se faça a leitura, a entrevista, o debate com os candidatos, com todos os que se apresentarem, e buscar o comprometimento desses candidatos com a nossa causa.
Ok, Marcos, a gente vai discutir isso aqui com bastante espaço. Eu queria primeiro passar para você o nosso questionáriozinho de praxe, tá? Para a gente te conhecer um pouquinho melhor. Primeiro, seu nome completo, Marcos. Alô?
É Marco Antônio Ferreira Pellegrini.
Ok. Cidade, estado?
Sou de São Paulo, capital.
A sua deficiência é exatamente o quê, o Marco?
Eu sou tetraplégico, no nível alto de lesão. Eu não tenho nenhum movimento de braço e nem de pernas. Eu faço tudo com o joystick no queixo.
De nascença isso ou foi adquirido?
Foi adquirido. Eu fui assaltado em 91, levei um tiro por conta disso e que me causou essa situação.
Ok. A sua formação, Marco?
Eu sou matemático, tenho uma pós-graduação em tecnologia assistiva e tenho uma formação anterior de base, que é técnico em eletrônica, e essa formação de base, na verdade, me abriu caminho numa carreira em que eu acabei estando na Dixta, na NET do Brasil, na Philips Telecom e depois no metrô de São Paulo, na área de projetos.
Você está concorrendo a deputado federal, é isso?
É isso mesmo, estou concorrendo a deputado federal.
E qual partido?
Pelo PSB, com a Marina hoje e o Beto Albuquerque.
Ok. Então, Marco, após a sua apresentação, eu queria deixar até 10 minutos para que você falasse por que a sua candidatura a deputado. Qual é a sua proposta, qual é a sua ideia, o que é que você pretende com essa candidatura? Até 10 minutos.
Perfeito. A minha candidatura, ela é, na verdade, é decorrência de um caminho que eu já percorri. Né? Eu, inclusive, hoje, dentro do partido, assumi aqui a função aqui de mobilização e na elaboração também do programa no nosso tema, pessoal, deficiência. Eu, por conta do acidente que sofri aí, desse atentado em 91, eu na época tinha 27 anos e já trabalhava no metrô, nessa área de gerência de projetos. Minha função lá era de elaborar e dimensionar os sistemas de telecomunicações e também os sistemas de monitoramento, né, da empresa. E após esse acidente, eu fui lançado ao caminho natural de aposentadoria e me recusei a isso. Eu, na época, tinha um filho com um ano de idade, outro que estava por nascer, e eu recusei essa aposentadoria e ter recusado isso causou um impacto na empresa. Retornei a trabalhar depois de ter conseguido equipamentos de mobilidade e de autonomia que me possibilitaram ter um mínimo de autonomia para leitura, para deslocamento, que é uma cadeira motorizada com esse controle no queixo e alguns acessórios que eu pudesse digitar no teclado e coisas assim. Eu descobri esse universo dentro de uma feira, que é a Reaquer, hoje bastante conhecida, que acontece em Düsseldorf, na Alemanha. Trouxe esses equipamentos para cá, trouxe as soluções, adaptei uma série de coisas e voltei a trabalhar. E ter voltado a trabalhar trouxe um impacto na empresa muito significativo, porque o metrô, ele, por definição, ele não se dedicava a transportar pessoas com deficiência. Ele não queria dar solução nisso. Ele dizia que as pessoas com deficiência tinham que ter um transporte porta a porta exclusivo. Achavam que um transporte de massa não cabia transportar pessoas com deficiência. E também o metrô não contratava ninguém que tinha deficiência. E essa minha situação acabou provocando na empresa uma mudança de atitude. Eu voltei a trabalhar, consegui retomar minha carreira e acabei auxiliando a empresa na solução dessas questões. O metrô, na época, pagava multa, não queria tornar acessível a linha mais antiga, a Norte e Sul, e as demais ele fazia uma acessibilidade meio que para constar, não era para atender. E isso mudou completamente, o metrô virou um exemplo de acessibilidade em transporte para quem tem deficiência. Claro que com todas as decorrências do transporte de 8 milhões de passageiros dia, né, em que tem superlotação e etc., mas é o, estruturalmente ele tem uma equipe para atender quem chega na estação, ele tem o piso portátil, ele tem a comunicação, ele tem pessoas treinadas em linguagem de sinais, pessoas treinadas a conduzir, quem tem mobilidade reduzida, em cadeira de rodas, em muleta, etc., inclusive pessoas idosas, e a infraestrutura de elevadores e rampas, etc., para atender essas pessoas. A minha militância fora do metrô era do Centro de Vida Independente da Sinalim, que eu ajudei a fundar, fui presidente por alguns mandatos, e fizemos uma série de eleições na área civil, e quando criada a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência em São Paulo, eu fui convidado a estar na Secretaria e acabei me estabelecendo lá na comissão de secretário adjunto. Então, o vice-secretário, né, a titular da pasta, a doutora Lina Mara Batistella, que me convidou para essa posição, e eu, nessa condição de governo, consegui exercer e protagonizar uma série de situações. Dentro do Congresso, aquela lei de cotas que o Sarney vinha tentando derrubar e tinha feito o tal do PLS 112, tive um protagonismo nisso, estive lá na Comissão de Constituição e Justiça, consegui fazer com que o Demóstenes abrisse uma audiência pública numa área alternativa que ia terminar com essa legislação. Oi.
Ok, Marco, mas a gente expõe esse assunto mais à frente, tá? Que eu vou começar a pedir que os colegas façam perguntas também. Então, Geraldo, eu queria que você fizesse a primeira pergunta ao nosso entrevistado.
Ok, tem uma pergunta então para o Marcos. Eu quero primeiro dizer que apreciei aqui o perfil que apresentou aí, da luta dele, tudo o que aconteceu com ele até agora. Nós temos muito respeito por essa luta do Marcos, e a gente sabe que a nossa vida é uma vida de superação mesmo, né? E ele não é diferente. Mas agora ele está no quadro político. Então a minha pergunta primeiro para o Marcos é o seguinte: qual é a sua visão, Marcos, sobre o atual cenário político brasileiro?
Minha visão sobre o cenário político brasileiro é que nós tivemos, dentro do nosso segmento, uma oportunidade que foi provocada na eleição passada, que foi a questão do debate aí em torno disso, por conta dos avanços de São Paulo, e a ICR tinha debatido muito isso, e a Dilma, por conta disso, acabou implementando o governo, um programa federal. E esse programa federal, eu não vi acontecer de fato, e não vi ele produzir resultados. Né? Ele foi muito aquém daquilo que se propôs. Né? Um investimento absurdo de 4 bilhões, etc. Eu não vi isso acontecer. No entanto, eu vi esse assunto evoluir na questão da educação, na questão do trabalho, etc., por conta da ação das pessoas com deficiência de uma forma geral, né, no pressionamento aí da sociedade. Isso eu vi acontecer e percebo uma evolução nisso.
Ok. Programa Os Deficientes Visuais e as Urnas, aqui na sua Rádio Contraponto. Nós estamos entrevistando hoje o candidato de São Paulo, ele é deputado à Câmara Federal, Marcos Pellegrini. Rangel, Marcos Rangel, sua pergunta ao entrevistado.
Boa noite, Marcos. Essa sua entrada no PSB, como se deu essa tua entrada? Assim? Foi uma oportunidade, como podia ter sido em qualquer outro partido, ou foi uma escolha sua por uma questão ideológica? Como é que foi essa tua militância partidária?
Alô? Marcos?
Voltei.
Ouviu a pergunta dele, Marcos, do Rangel?
Ouvi sim, tranquilo. Eu aqui não estava afiliado a nenhum partido antes. E o governo aqui é PSD. A nossa secretaria, em seus quadros, só foi composta de pessoas militantes dessa área. Nossa secretaria não contava aí, não conta enquanto político partidário. E nesse período de 6 anos, eu vim aprendendo a viver essa questão política, e eu fui o principal representante da secretaria nesse trânsito político, né? A secretária me pediu essa representação nos assuntos externos. E quando eu percebi que dentro da política só existe um peso, né, que onde é possível ter o domínio do próprio caminho e implementar avanços naquilo que interessa, é o peso do voto. Uma realidade que a gente vive no Brasil é que o sujeito que tem um capital político, ele foi votado, ele tem um número de votos importante, ele ocupa um espaço e ele tem a oportunidade de realizar aquilo que ele quer. E seja para o bem ou seja para o mal. Quem tem voto ocupa espaço e protagoniza. E foi por isso que eu escolhi esse caminho, porque eu cheguei ao PSB por uma escolha em cima de partidos que estavam não estagnados, não muito... estavam ultrapassados aí, não estavam encolhendo, mas que estavam crescendo. E o PSB é um partido que está crescendo, é um partido que tem uma vida boa. Eu trouxe para cá a reivindicação imediatamente de criar o segmento socialista de pessoas com deficiência, que foi aceito, foi criado, eu sou secretário disso, e trouxe mais gente para dentro disso, olhando para frente, querendo que essa oportunidade se abra a outras pessoas, que não se restringe a mim. Não quero ser o único protagonista desse assunto na política, eu quero que isso seja aberto a muitas pessoas.
Ok, ok, Região.
Ok.
Avisando aos companheiros aí dos contatos, assim que tiver algo, pode dar um toque, ok? Marcos, como é que tá se desenrolando a sua campanha? Qual o apoio que você tem? Como é que tá sendo o seu encaminhamento aí da sua candidatura?
A minha campanha não é uma campanha que tenha recursos financeiros, a gente não tem aqui grandes recursos, mas é uma campanha que tem um apoio muito grande. Tem um apoio do partido, então meu filme já foi para lá, produziram mais de um filme, material eles também me cederam, tem um espaço para tocar a campanha, que é um comitê de campanha que está sediado dentro do Comitê Nacional aqui da Marinha. Eu tenho também o apoio de várias militantes. Hoje eu tenho aí pelo menos 23 cidades aqui no estado de São Paulo, em que eu tenho um apoio voluntário de instituições e amigos, e vereadores e prefeitos, em que nós construímos políticas nesse período todo aí, nós conseguimos avançar em várias situações, e que eles hoje me apoiam de uma forma, eu diria que não convencional, tradicional, que é aquela forma comprada, né, que a gente conhece.
Ok. Geraldo, outra pergunta para o nosso entrevistado.
O que motivou a filiar-se a um partido político?
Geraldo. A tua voz está saindo muito alta, está explodindo. Tem como você se afastar um pouquinho assim?
Marcos, o que é que foi que motivou a pleitear então uma vaga no Legislativo Federal? O que que motivou?
Me motivou porque eu vejo uma Secretaria Nacional que existe lá hoje e que ela tem, como nós tivemos aqui em São Paulo, uma Secretaria Estadual, um potencial de atuação política muito grande, de modificação de cenário muito grande, e isso está muito pouco aproveitado. E com a experiência que eu já tenho, que eu já trago daqui de São Paulo, com a experiência que eu tive no Congresso, nessa questão de lei de cotas, da convenção em que eu atuei muito, e de outras questões que eu estive lá, eu me propus a estar seguindo esse caminho para visando conseguir influir nessas instâncias e fazer com que produza os resultados que a gente pode produzir. Nós podemos produzir resultados bastante importantes na nossa área.
Só complementar minha pergunta, perguntando ao Marcos se ele... Então, ele acha que o trabalho da Secretaria Nacional de Direito das Pessoas com Deficiência é um trabalho ruim, é um trabalho inoperante. O que você acha desse trabalho, Marco?
Eu diria que é um trabalho que ficou aquém daquilo que poderia ter acontecido. Hoje que nós tivemos uma oportunidade, por conta da visibilidade que esse assunto teve, só que isso não avançou. Eu nem acredito nisso, a secretaria especificamente, pode até ser um momento político que eles viveram, visibilidade demais, às vezes prejudica, mas o fato é que não se implementou, não se traduziu em realidade aquilo que foi oportunizado.
Ô Marcos, olha só, a gente está captando aqui um barulho que eu tô achando que é do ambiente aí onde você está. Teria como fechar alguma porta aí, alguma coisa?
De fato, o barulho está bem grande, você.
Alô?
Oi, eu fechei as portas aqui.
Ok, melhorou. Continuando, Zé Carlos, quer fazer alguma pergunta?
Não, Valdemir, no momento ainda não. Ainda não, Valdemir.
Denise.
Ainda não.
Ok, então. Olha só, Marcos Rangel, uma próxima pergunta para o nosso entrevista.
Marcos, a gente sabe que quando um companheiro com deficiência, seja qual for, entra numa candidatura, numa campanha, ele acaba sendo automaticamente citado, dito, chamado, considerado representante dos deficientes. Como é que você se vê sendo considerado o representante das pessoas com deficiência ou os representantes dos deficientes, enfim? Como é que você enxerga isso?
Olha, eu vejo isso com muito cuidado, porque eu não quero e não pretendo ser representante, mas ser aquele que consegue proporcionar o acesso, dar oportunidade ao debate e procurar um caminho junto. Eu acho que não se pode ser dono da verdade em nenhum assunto, principalmente no nosso assunto, que é um assunto que, nesse momento, traz inovação. Eu acho que tem uma ressignificação do que é ser pessoa com deficiência. E nós temos encontrado um momento de poder estar incluídos de uma forma real, verdadeira, com a sociedade oferecendo aí meios, recursos para isso, né? Então, quando eu falo isso, eu digo que hoje uma cadeira de rodas a ser oferecida a quem tem deficiência não é aquela cadeira de rodas em que o sujeito não consegue passar uma hora lá sentado porque dói tudo. Um equipamento para um cego utilizar não pode ser só a régua, não pode ser um software gratuito com poucos recursos, mas tem que ser equipamentos que de fato dêem uma oportunidade a produzir. Então, software como JAWS, linhas Braille, equipamentos que de fato produzem a condição de produção e de acompanhar tanto na questão acadêmica quanto na questão do trabalho. Então, eu me vejo nesse momento querendo ser uma ferramenta para produzir os resultados que a gente quer alcançar e não aqueles resultados que eu acho que a gente quer alcançar. Eu quero dividir isso com todo mundo. A minha candidatura não é uma candidatura para mim, é uma candidatura de grupo. Eu até, inclusive, quando falo com um ponto com recursos e que conto com amigos, muito nesse sentido, que eu quero levar isso em conjunto e quero que, inclusive, esse espaço seja ocupado por muito mais gente com deficiência.
Ok. A Rádio Contraponto, os deficientes visuais de Azurras, entrevistando o candidato de São Paulo, Marcos Pellegrini. Ele é candidato à Câmara Federal. Marcos, qual a sua leitura sobre o movimento do seu segmento, assim? Como é que você enxerga a organização? Qual a crítica que você faz? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Alguma coisa me preocupa. Antes, eu diria que esse assunto era um assunto de pouco conhecimento e pouco interesse da sociedade como um todo, né? E, por conta disso, a gente conseguiu aí, né, o movimento conseguiu produzir resultados em legislação, que foram resultados importantes. Só que, de um momento para cá, isso virou um assunto que que movimenta dinheiro, que movimenta recursos, que movimenta interesses. Então, é a questão da acessibilidade, é a questão da legislação que obriga as empresas a contratarem, é a questão do transporte, que obriga a adaptação de veículos e etc. Então, isso passou a movimentar um recurso importante. Na construção de cadeira de rodas, hoje vocês talvez não conheçam isso, mas os fabricantes estão enfrentando um problemaço, porque eles não seguiam a norma técnica, e hoje eles estão obrigados a seguir essa norma técnica, e por conta disso eles não estão conseguindo ser certificados aí pela Anvisa para poder vender os seus produtos. Então, assim, o movimento é grandes recursos. E as instituições ficaram meio divididas. Existem instituições que prestam serviço ao governo, e por isso essas instituições, elas têm um dia a dia, que naturalmente, que elas façam um trabalho de cobrança, de fiscalização. E existem instituições de luta de pessoas com deficiência que fazem esse monitoramento da política, esse acompanhamento. No entanto, que vão desde os conselhos estaduais, municipais, etc., e nacional, até as organizações civis independentes aí que fazem isso. No entanto, elas não conseguem acompanhar os fóruns da BNT, as várias audiências públicas, etc., que vem ocorrendo, porque está em desigualdade, está em desequilíbrio de forças. O investimento da iniciativa privada e do governo é muito grande nesses fóruns e nesses locais em que produzem tensão. E essas instituições não contam com esses recursos. Então, o sujeito precisa ir a Brasília. Eu já participei de fóruns da BNT, em que a hora que em São Paulo a coisa ficava bem acompanhada, bem debatida, eles simplesmente transferiam a reunião para o Nordeste, para o Sul do país, em que você não tinha condição de acompanhar, de pagar passagem, estadia e está lá. E os advogados, engenheiros da iniciativa privada, eles tinham essa condição. Fizeram isso e por isso produziram resultados ruins. Um exemplo disso é o ônibus, que o ônibus rodoviário, ele tem um síndrome de acesso, que na verdade não tem acessibilidade nenhuma. Ele está dentro da norma, porque a acessibilidade foi construída na norma como sendo um opcional. E ele pode ter a opção de simplesmente o motorista carregar o sujeito para dentro do ônibus. Isso é um absurdo. Mas é onde nós perdemos força. Então a gente precisa encontrar um outro modelo de participação que patrocine essas organizações que precisam causar esse questionamento necessário e esse monitoramento de políticas, de normas, etc., para que esse grupo consiga participar desses encontros.
Ok. Eu vou fazer uma pergunta a você agora, pontual, e gostaria que depois o Geraldo comentasse a sua resposta. Houve um candidato aí, que eu não lembro, que ele acenou com a criação do Ministério das Pessoas com Deficiência. Qual a sua opinião sobre isso, Marco?
Eu vejo que já existe a Secretaria Nacional para cuidar desse assunto. E o nosso resultado em São Paulo foi que a secretaria aqui, ela é um órgão articulador. É um órgão articulador. É um órgão transversal dentro do governo. É um órgão que influi nas outras. Nós insistimos muito para não termos projetos próprios. O nosso projeto é fazer com que a saúde atenda as pessoas, que a revolução não toda, que o esporte e a educação atenda as pessoas, tanto a Paralimpíada, todos os incentivos ao paradesporto foram estimulados e conseguidos, que o transporte as pessoas, então as adaptações da rede MTU e etc., trens que estavam completamente atrasados, o metrô estava muito avançado, mas sempre estava atrasado. Então, eu vejo que o Ministério não vejo como necessário. Eu acho que a Secretaria está lá, tem estrutura e tem condição de fazer essa articulação. Precisa trabalhar muito lá a Secretaria com o MEC, com a Assistência Social, com a Justiça, para conseguir empreender os avanços.
Ok, geral.
Responda primeiro uma pergunta aqui para me situar. Quem foi que assinou com essa ideia do Ministério das Pessoas com Deficiência?
Eu não lembro agora, Geraldo. Agora, realmente, de momento, eu não lembro. Eu posso levantar isso e passar depois.
Ok, ok. Bom, agradeço, Adenito, pela oportunidade de fazer o comentário. Eu quero dizer que eu concordo integralmente com o Marcos, nesse sentido. Não vejo nenhuma possibilidade, nem percebo qualquer tipo de ganho se criar um ministério desse nível. Para mim, isso é segregacionice pura. O que a gente tem é que se inserir como um todo dentro das políticas sociais, seja das políticas, quaisquer que sejam elas, voltadas para a educação, para a saúde, para os direitos humanos, para qualquer um, nossas questões têm que estar inseridas, porque assim a sociedade brasileira vai conhecer as nossas questões. Agora, a gente se separando no ministério, por exemplo, tem uma coisa só que eu discordo do Marcos: a secretaria não está bem aparelhada, ela não tem boa condição de funcionamento, não, porque eu sou amigo pessoal do secretário, ou fui, né, porque de política a gente não é mais amigo, mas amigo pessoal do secretário, ele saiu daqui, de Pernambuco, e pelo que ele me conta, a secretaria não conta com esse arcabouço todo, não. Conta com muita dificuldade para poder fazer com que alguns projetos, como Viver Sem Limites e outros, funcionem. Então, essa secretaria precisa ser, sim, melhorada, precisa ser, sim, ter dado condição para ela funcionar melhor. Agora, um ministério, eu não concordo, nós não estamos lidando com uma classe, nós estamos lidando com um segmento que, antes de tudo, somos cidadãos e somos pessoas. Essa é a minha posição.
Ok. O Marcos, qual a sua visão, a sua leitura sobre o Plano Viver Sem Limite? Qual a crítica que você faz, a sua leitura sobre o plano?
Eu quero complementar, inclusive, a colocação que foi feita agora, porque eu acompanhei um pouco da secretaria. E quando se fala em sem estrutura, olha, eu estive em algumas reuniões que eram de gestores públicos do assunto, de gestores estaduais, que foi criado um fórum para isso, e quem apareceu para representar a secretaria foi um sujeito, eu não vou me estender aqui de trás demais, porque não precisamos mais, foi um sujeito que ele ocupava um cargo importante, lá não sei se ainda está lá, ocupava um cargo importante eu digo, que era uma posição estratégica e uma posição bem remunerada, onde você podia ter uma pessoa que lá desenvolvesse, de fato, algum resultado. E ele passou, simplesmente fez uma apresentação que alguém construiu para ele, deu a ele para apresentar lá, e no final terminou dizendo, olha, esse assunto vocês podem ligar lá e procurar esclarecer com outras pessoas, porque eu não entendo nada disso. Eu sou um ex-deputado, não sei de onde, lá, e estou lá colocado para tentar ajudar e tal. Quer dizer, falta política. Isso não produz resultado, não tem comprometimento. Não tem compromisso, não tem conhecimento, conteúdo para poder fazer. Então esse é o problema, a gente precisa conseguir legitimar essas instâncias para que elas possam funcionar. Porque lá tem uma série de cargos, uma série de estruturas que bem usadas poderiam funcionar. Perto das outras secretarias, a Secretaria de São Paulo é muito pequena, a Secretaria é minúscula, né? E conseguiu conduzir agora. Tem essa questão importante para se colocar. Desculpe, mas eu perdi a Secretaria.
Ah, eu pedi a sua opinião sobre o plano Viver Sem Limites. Qual a sua leitura sobre esse plano?
Eu vi um plano ser construído que anunciou um valor importante, significativo, só que esse valor, ele incluía o que já está sendo gasto, que já era gasto historicamente com ordens e próteses, orçamento disso, de ordens e próteses, principalmente de auxiliares da saúde, incluía os gastos do MEC com materiais, equipamentos, etc., para essa área, curso e tal, incluiu do esporte, o que já vinha sendo gasto em convênios, etc. Ou seja, muito daquilo que foi anunciado, de fato, não era dinheiro novo, era dinheiro velho. E o que houve dinheiro novo, que foi prometido aí, eu não vi acontecer. Então, eu tenho muita preocupação, como eu falei antes, com a qualidade e com a efetividade daquilo que se oferece. Então, quando você diz que vai gastar com cadeira de rodas, com software, com hardware, com o que seja para cadeirante, para cego, para surdo, esses equipamentos não podem partir da ótica do baixo custo. Nós não somos um país de pobres e miseráveis, Nós não somos um país pobre, isso é passado muito distante, nós somos um país que gasta mal. E esses equipamentos, essas modificações, o que tem a ser implementado, precisa ser implementado com qualidade, com o que há de melhor, e não com o que há de mais barato. Se o melhor for barato, ótimo, se não for, paciência, mas tem que ser feito esse gasto. E eu não vi nenhuma modificação nesse sentido. Eu não vi o plano trazer nenhuma novidade. Se alguém souber, por favor, me aponte, mas eu não vi nenhuma novidade do plano VSM limites nessa área.
Você acha então que eles nivelam, a proposta do plano nivela os equipamentos por baixo assim?
Sim, os equipamentos, os serviços. Então, os serviços que eram antes definidos em protocolo, os atendimento à saúde, que tinham protocolos específicos, então existia lá o oftalmologista, o especialista em visão, que era focado para a questão da deficiência e não para a questão da doença, existia lá serviço de atendimento, fisioterapia e habilitação para deficiência física. Essas coisas foram misturadas, né? Os serviços foi diminuindo, aí as portarias que saíram na área da saúde diminuíram as exigências no oferecimento desse serviço, né?
Denise, temos e-mails?
Não, mas eu vou aproveitar para divulgar então, ouvintescontraponto@gmail.com. quem quiser mandar, quiser mandar pizza.
Gera, confere aí o telefone, por favor.
Telefone é da área 21, da TIM, 969-586832.
Ok, Marcos Rangel, uma outra pergunta para o nosso entrevistado.
Bom, eu quero, primeiro só uma curiosidade antes da pergunta. Marcos, qual é o seu slogan de campanha?
Incluídos somos mais fortes.
Ok. Agora, olha só, a gente tem falado muito, sempre fala isso, né? Está em moda, digamos assim, inclusão. E uma discussão muito grande na questão da inclusão, do modelo de inclusão e na educação. Como é que você vê isso, acompanha isso? Enfim, como é que você está vendo esse modelo que está sendo implantado de inclusão hoje?
Eu acompanho, tem uma proposta na área e tem uma leitura que é um grande equívoco naquilo que está se tratando como inclusão escolar. Historicamente, instituições especializadas prestaram esse serviço de educação, né? Então, tem institutos como o PAI, tem institutos como Dorina, como Benjamin, que assumiram a educação para essas pessoas. E no momento em que o Plano Nacional de Educação coloca essas metas de educação integralizada e educação inclusiva, o debate fica restrito a dizer o seguinte: pô, o Joãozinho, que estuda lá no Benjamin, Zezinho, que estuda lá dentro do APAI, ele vai estudar na escola pública lá, e aí vai deixar de pagar o APAI, vai deixar de pagar a instituição, e vai remunerar, e vai deixar dentro da rede, e a rede vai assumir isso como? Inclusive, como é que ela vem assumindo? Por força do Ministério Público, que impõe condições, então tem lá, cuidadores, né, acompanhantes de atividade escolar, que vem sendo colocados, e o aluno sempre está depositado dentro da sala de aula. E a educação inclusive ficou reduzida a esse debate se ele vai estar aqui ou ali. Enquanto que esse momento era o momento de criar de fato a educação inclusiva, que seria usar e não reproduzir dentro da escola, contratar o professor para isso, contratar o cuidador para isso, e etc., e reduzir muito a possibilidade de algum dentro da rede, mas com o DNA de forma diferente às instituições. Então, sempre tem gente que vai precisar de uma educação segregada e tal, por conta de uma severidade muito grande na sua deficiência. Agora, a grande maioria pode e deve participar da educação dentro da sala de aula comum, desde que com qualidade. Que qualidade é essa? Pegar uma instituição que sempre fez esse trabalho apartado, conveniá-la e trazê-la para prestar esse serviço dentro da rede, adaptar o conteúdo. Então, quem é dentro da escola que tem a atribuição hoje de produzir material em braille, de traduzir, fazer um mapa em relevo, fazer uma maquete, etc. Ninguém tem essa revisão na sala de aula, dentro do sistema escolar. Vai contratar de fora, é o que alguns têm feito, não tem nenhum sentido. Contrata a instituição para fazer isso. Coloca ela lá para produzir material. Coloca ela lá para prestar, para transferir esse conhecimento. Para as pessoas saberem o que é fazer isso com qualidade. Aparelha, de fato, dá equipamentos, dá, põe materiais que possibilitem isso. É hoje.
O nosso tempo está se esvaindo. Eu queria mais uma pergunta do Geraldo Feitosa.
Denito, se queria você me permitisse fazer um questionamento rapidinho sobre o plano de VCM.
Claro.
Então, assim, veja, eu sou um dos críticos do plano, como já lhe disse, em alguns aspectos, especialmente no que se refere à compra de equipamento, porque eles exigem que você, primeiro, mande uma nota para depois liberar o recurso. Agora, eu preciso dizer ao Marcos que tem coisas muito boas no plano de VCM Limite. Primeiro, existe um recurso que é considerável. E, segundo, tem duas coisas atualmente que eles estão fazendo, para o meu modo de ver, muito interessantes. Uma, eles estão criando nos Institutos Federais de Educação, implantando o programa de adestramento e de cães-guias, e depois para entregar às pessoas com deficiência visual os cães-guias. Isso é muito bom, porque até bem pouco tempo atrás, se você quisesse ter um cão-guia, é uma opção de independência na locomoção para algumas pessoas, tinha que ir para os Estados Unidos ou não sei para onde. Pronto. Isso é importante. Outra, agora as pessoas com deficiência estão também, e olha, não sou defensor de ninguém, nem sou representante de nada. O Pronatec está agora incluindo as pessoas com deficiências, as secretarias estaduais estão fazendo adesão, a Secretaria de Pernambuco fez adesão recentemente, e as escolas terão em cada escola onde atende pessoa com deficiência, duas pessoas para fazer pré-matrícula das pessoas com deficiência nos cursos técnicos, porque vocês sabem que muitas coisas que se dizia, não contrata a pessoa porque não tem qualificação nenhuma. Então o Pronatec vai agora incluir pessoa com deficiência a partir do plano Viver Sem Limites. Isso é importante dizer para que as pessoas saibam. Agora, eu quero fazer duas, uma questão ao Marcos. Se você for eleito, Marcos, qual é o seu primeiro projeto que você vai brigar para os seus pares aprovarem no Parlamento Brasileiro?
Meu primeiro projeto seria a modificação disso que está proposto hoje numa educação inclusiva. Esse é o projeto que eu acho de fundamental importância, que vai vai garantir que as instituições que são antigas e que têm grande capacidade, que sempre se dedicaram, foram as primeiras que atenderam as pessoas com deficiência, vai possibilitar que elas sobrevivam e até ao contrário, que elas se expandam, que elas consigam crescer com isso. E vai possibilitar com que quem tem deficiência, de fato, vai ter a oportunidade de estudar e de ter uma carreira dentro do meio comum, com qualidade. Esse é o meu primeiro projeto.
Ok. Algum comentário, Geraldo?
Veja, eu queria só saber de Marcos, assim, nós vivemos num país, onde o desconhecimento é generalizado acerca das questões que envolvem as pessoas com deficiência. Todos os companheiros que estão na mesa sabem disso. E como é que ele pretende, então, fazer com que um projeto desse nível seja aprovado? O que está errado tanto na educação inclusiva, que ele coloca aqui o projeto de inclusão, eu também acho que tem que mudar muita coisa, tem que melhorar muita coisa, mas como convencer os cidadãos, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência está aí rodando na mão das pessoas, e agora está de uma deputada de São Paulo, a Mara Gabrilli, né? E não sai do canto. E aí, Marquinho, como você pretende, meu amigo, sensibilizar as pessoas no parlamento para poder aprovar uma modificação do nível que você pretende nessa questão da proposta de inclusão do país?
Primeiro, eu temo demais esse estatuto que a Mara está hoje como relatora. Eu acho um perigo, porque essa legislação ela tá reunindo boa parte do que já existe. Não foi uma proposição, é a primeira lei que estou vendo surgir. Não é uma proposição do movimento de pessoas com deficiência, mas é uma proposição que nasceu dentro do Congresso, dentro do governo, para atender necessidades das empresas e instituições legisladoras. Esse projeto nasceu disso. E ele ainda, depois desse debate todo que está sendo oferecido, etc., ele volta para o Congresso e ele vai ser emendado, remendado, E vai ser um problema isso. Eu vejo isso como um grande problema. Agora, na minha estratégia de implementação, eu já iniciei desde já. Eu estou dentro do plano de governo da Marina. Isso está colocado dentro do plano de governo. Está afiançado com a candidata. Ela tendo êxito, isso progride com muita facilidade. Caso contrário, a gente tem que cair na linha que existe hoje, procurando trazer isso com a força das instituições e do movimento de pessoas com deficiência. Então, eu reitero sempre aos amigos que papel, assinatura, etc., isso não tem o menor valor dentro do comércio. Não serve para nada. Você reunir 1 milhão nesse tabu e colocar lá, você vai receber uma justificativa, uma respostinha padrão, e aquilo vai seguir o que não estava seguindo antes, não tem isso de quem estava propondo. Você precisa criar um movimento de fato, levar pessoas, agregar isso, criar um movimento lá dentro para que isso aconteça. A gente conseguiu aprovar a convenção desse jeito, tendo gente lá. Nós levamos daqui de avião, metade de um avião afetado para isso. Fizemos lá piquete, etc., conseguimos movimentar, conseguir a mobilização dos deputados para isso. E na lei de cotas foi a mesma coisa para evitar o PLN 112 do Sarney. Também foi para esse posicionamento. Então a gente está fazendo para construir.
Olha só, eu queria só fazer um registro rápido sobre o plano Viver Sem Limite, né, em cima do comentário que o Geraldo fez. Eu queria dizer que a principal crítica que eu faria a ele é que ele tem que virar uma política de Estado, né, para ficar uma coisa definitiva. E ele não é uma coisa fechada. Eu acho que cabe ao segmento influenciar e melhorá-lo, né? E lembrar que nós não tínhamos nada antes dele, no sentido. Agora, eu queria fazer uma outra pergunta ao Marco e queria também um comentário do Geraldo. Marco, qual a sua opinião sobre a aposentadoria especial para os portadores de deficiência?
Olha, eu acompanhei isso, tomei conhecimento desse processo de aposentadoria especial. Eu acho que, em filosofia, em tese, eu acho que ela repara, sim, uma condição, ela oferece um equiparamento aí, em cima dos demais aí, que trabalham. Agora, a operacionalização disso é que nós precisamos ver acontecer, né? Porque tem lá uma série de regras não colocadas e a gente precisa ver se isso vai funcionar. Exemplo do BPC. Que o BPC foi oferecido reversibilidade e etc., mas nós não vimos isso acontecer na prática. O sujeito tem dificuldade em marcar perícia, em recontratar o benefício quando ele perde lá o trabalho. Então, a gente precisa ver acontecer isso de fato.
Geraldo.
Obrigado a você mais uma vez. Eu quero dizer o seguinte. Eu sou dos que acham, e isso diferente de muita gente, eu acho que as pessoas com deficiência, tudo que elas têm hoje, não é favor. Então veja, se existem pessoas com deficiência do nível do Marcos, por exemplo, é porque uma insegurança levou a ele ficar com deficiência, e o responsável pela insegurança é o Estado. Se existem pessoas que se acidentaram clinicamente, assim como eu, e perderam a visão ocular e outros mais, sempre é o Estado. Então, eu acho assim, o Estado, na medida em que ele cria alguma coisa para a pessoa com deficiência, ele está tentando apenas pagar uma dívida. Eu acho que o Estado tem uma dívida social para com as pessoas com deficiência, e é uma dívida social muito grande. Ele começou a pagar essa dívida social a partir do momento em que abriu acesso às escolas especiais, a partir do momento em que abriu o BPC, e eu acho que mesmo esse projeto, com todas as falhas que ele possa ter, é mais uma resposta que o Brasil está tentando dar, que o Estado brasileiro está tentando dar à questão da pessoa com deficiência ou ao débito que ele tem para com a pessoa com deficiência, porque isso aí é uma coisa inegável.
Pode. E acrescento uma coisa. Dentro do plano, jamais poderia estar o Banco do Brasil fazendo uma linha de crédito para comprar equipamentos. Eu acho que todo mundo que tem necessidade de uma linha drive, ela pode custar R$12 mil, sim. E o Brasil tem dinheiro para pagar isso. Todo mundo precisa de uma cadeira como a que eu tenho, que é uma cadeira bastante cara, porque é uma cadeira que eu estou aqui 8 horas da noite, eu sentei nessa cadeira, eram 8 horas da manhã, e ainda vou mais um tempo aqui. Todo mundo que tem uma tetraplegia ao mesmo nível, tem as necessidades, tem que receber isso de graça. Isso tem que ser pago pelo Estado. Isso está na Constituição. Isso não tem que ser comprado. O luxo tem que ser comprado. O essencial, o indispensável, jamais. Os equipamentos, os serviços têm que ser de qualidade. Hoje, aqui na rede do Simão Todo, você tem uma qualidade dos equipamentos indiscutível. Né? E o atendimento é como ela é marcada e a coisa acontece. Tem que ser assim, nós temos que exigir esse padrão. Tem que acabar
essa. Ok, Marcos. Estava de cima dela. Tem um e-mail, Denise?
Temos 2 e-mails.
Então, rapidinho aí.
Da Andréia. Ela pergunta sobre o que foi feito nas. Como que é? CE? PCDE, é isso? É porque ela pôs as siglas. Em São Paulo. Calma aí.
Entendi, né?
De onde. Como é que é?
Não entendi a sigla, né? Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Isso. De onde você foi adjunto por muito tempo para a acessibilidade concreta de pessoas cegas ou com baixa visão. Tem outra, tá? Depois.
Tá, essa eu já respondi.
Andréia.
Perfeito. Existia um problema crônico dentro do Estado que são os editais de concurso público. Em teoria, em tese, quem tem deficiência tem direito lá a ter acesso a esse edital e a fazer o concurso, etc. E igual oportunidade. Na prática, isso não acontecia. Eu reuni o Ministério Público, a Defensoria, as empresas de concurso e o Conselho Estadual e algumas instituições que estavam afetas a isso e redesenhei esse processo de concurso público. Isso foi um decreto do governador fazendo um disciplinamento da legislação e hoje o concurso público de fato é acessível. Ele de fato é acessível em todas as etapas. Desde a etapa lá da prova, da inscrição, do acesso ao conteúdo na inscrição, da acessibilidade no site lá que tem que ter para você poder se inscrever, até as últimas etapas de contratação, onde passa pelo estado probatório, pela adaptação do ambiente, oferecimento de ajudas técnicas, de recursos que, de fato, oportunizem aí. Nós fizemos isso dentro do concurso público. Uma outra questão que vocês até colocaram no diploma técnico é que também os cursos oferecidos, existe uma política de cursos que são oferecidos à população para que elas consigam atingir a empregabilidade. Esses cursos são sempre sob demanda. E esses cursos antes eram apartados. Então, a população tinha lá um curso que na cidade dela, que ela é produtora de cana, então está ligado à usina, está ligado à cadeia de produção de cana. E para a pessoa que lá é cega, a cadeirante, ela dá um dinheiro para uma instituição local lá para fingir que fazia alguma coisa. Nós mudamos essa mudança política. Então, dentro do Estado, os cursos que são oferecidos à população, eles são exatamente os mesmos cursos que são oferecidos a quem é cego, a quem é cadeirante, a qualquer um. Simplesmente, a instituição da área específica, ela é contratada para acessibilizar o conteúdo, para promover a acessibilidade necessária para que o sujeito faça um curso com os outros. Então, hoje...
Marco, está o horário estourando. Tem um segundo e-mail, por favor, Denise.
Olha, o e-mail, Marcos, vem em nome da Andréia, mas ao final do e-mail está escrito quem assina é o cidadão de São Paulo. Coloca assim. Gostaria de perguntar ao candidato se é verdade que a cadeira de rodas preta que você usa foi usada na Europa e custou cerca de R$46 mil. Se sim, há rumores que essa cadeira foi comprada para um projeto da Secretaria em São Paulo que era para ser adaptada com um módulo inteligente. Esse projeto da Secretaria custou aproximadamente R$2 milhões aos cofres públicos. Gostaria de saber se esse dinheiro... Gostaria de saber se esse dinheiro todo gerou somente a cadeira que o senhor utiliza ou teve outros resultados. Quais foram os resultados concretos desse projeto?
Aí coloquem assina cidadão de São Paulo.
Eu respondi isso com bastante objetividade. Esse projeto, ele foi feito em convênio com a Universidade de São Paulo, o Laboratório de Sistemas Integráveis, o LSI. Esse projeto, ele gerou um resultado que foi os protótipos funcionais, então um equipamento eletrônico que custava $5.000 lá fora para agregar a cadeira, ele aqui chegou ao custo de R$500. E esse protótipo funcional que foi mostrado nesse projeto, hoje ele recebeu o recurso de uma empresa do fabricante, e esse fabricante, em parceria com a FINEP põe uma parte do recurso, o fabricante põe a outra parte do recurso, e esse fabricante, ele está com isso, junto com a FINEP, construindo o produto, uma coisa, o protótipo que funciona. Outra coisa é o produto, que vem embalado e vem resolvido. Eu sou consultor desse projeto, até hoje eu sou voluntário nisso, trabalho nisso diretamente. Não a cadeira que eu uso, mas eu tenho, porque eu tenho 4 cadeiras, então uma cadeira, e uma das cadeiras sim foi comprada pelo projeto, e ela continua hoje à disposição desse projeto para finalizar essa produtização e colocar isso em disponibilidade no mercado nacional, na rede SUS e também na rede de distribuição aí, a compra efetiva.
Ok. O rapaz deveria ter assinado, né? Usou o e-mail da menina e não assinou, mas o Marco respondeu com independência. Olha só, gente, ele está estourando o horário, daria só para mais uma pergunta. Eu vou deixar para o Rangel. Bem objetivo, Rangel.
Ok. Você falou agora há pouco, Marcos, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A sua crítica é quanto ao texto, que você falou que são textos repetidos do que já existe, ou a essência do próprio Estatuto?
Existe um termo que chama consolidação de leis. Então, consolidação de lei não é um Estatuto. Normalmente, isso é um trabalho técnico do Legislativo. Ele reúne toda a legislação que existe em determinado assunto e transforma numa história e atualiza isso. Em termos diferentes, etc., atualiza isso. Esse estatuto deveria ser isso. No entanto, não é. Eles reuniram parte da legislação que existe no assunto, produziram um texto único, confuso, contraditório e que tira direitos. Essa é a minha crítica.
Ok. Algum comentário, o Geraldo, sobre isso aí, rapidinho? Cadê o Geraldo? Estamos em cima da hora, Marcos. Eu vou deixar o espaço para as suas despedidas. Agora eu queria que você deixasse o seu contato, e-mail, para alguém quiser corresponder contigo.
Perfeito. O meu contato é marcoperegrini.psd@gmail.com.
Ok, Marcos. Então, a nossa equipe, boa sorte na tua campanha, tá? E eu quero que deixar o espaço para as suas despedidas.
Eu me despeço aqui dos ouvintes, independentemente do estado onde moram. Eu acho que essa é uma causa que transcende, é uma questão regional, é uma causa nacional. E eu gostaria de destacar aqui que eu tenho uma grande preocupação hoje com as pessoas que não têm recurso. Porque ter uma deficiência com recurso é uma situação. Ter uma deficiência sem recurso é uma situação muito pior. E hoje tem uma quantidade de gente muito grande que não tem dinheiro para poder ir na cadeira, que não tem recurso para conseguir sair de casa, para conseguir se informar, para conseguir estudar, trabalhar. É muito importante que nós consigamos estabelecer um diferencial nisso, que é atender, de fato, esse universo de pessoas com deficiência, não só aquelas que têm condição ou têm alguma condição de se virar. Agradeço demais o espaço que vocês ofereceram para esse debate. Parabenizo vocês por isso. Acho que isso deveria ser seguido por outras instituições.
Ok, Marco Pellegrini, boa sorte na sua campanha. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco, aos dois companheiros que estiveram aqui me ajudando a entrevistar. E até o próximo Deficiente Visuais e Ajuda. Boa noite, pessoal.
Boa noite, boa noite.
Este foi mais um programa ao vivo, com uma qualidade.
A Rádio Contra-Mundo.